de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, pessoal, estudantes, pais, mães, professores.
Que os dias sejam de lutas e glórias.
Um beijo pro pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá, um trabalho de estudantes, pais, mães e professores está diminuindo um dos maiores problemas e mais graves aí das jovens brasileiras, a gravidez indesejada na adolescência.
No programa de hoje, você vai saber como esse trabalho foi feito. Mas eu posso adiantar que não faltou conversa franca e aberta.
Não tem outro jeito, né, Cadu?
Não.
Todas as pessoas envolvidas nos processos educativos, nós inclusive, precisamos aprender a falar franca e abertamente sobre sexualidade dos jovens.
Uhum, sem dúvida. E essa aproximação entre educadores e jovens começa na primeira infância. Nós vamos apresentar também uma matéria que mostra como a música pode ajudar a desenvolver a fala, o pensamento, a postura, até a afetividade das crianças.
Você vai saber também como um jogo simples pode ajudar nas aulas de geografia.
E vale a pena ouvir a participação do Matuto contando uma história importante da história do Brasil.
Então, o programa hoje tem muita conversa boa.
Que começa logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar. Tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Danda, danda, danda pra ganhar tentem.
Você já imaginou como a música faz diferença no desenvolvimento da criança?
Melhora a sensibilidade, ajuda a desenvolver a fala, o raciocínio lógico, a memória, até a expressão corporal dos pequenininhos.
Por isso é muito importante que a criança esteja em contato com a música desde os primeiros anos de vida.
De acordo com os especialistas, o melhor período para começar a iniciação musical com as crianças é entre 3 e 6 anos.
Mas um pessoal da Universidade de Brasília descobriu que não é preciso esperar tanto, não. Lá as crianças têm aula de música desde bebês.
Verdade. Nós vamos conversar com o professor Ricardo Dourado, o criador desse curso de musicalização para crianças, e vai explicar isso melhor para nós.
Tudo bem, professor?
Tudo bem.
Professor Ricardo, eu fiquei curiosa, viu? Aí na Universidade de Brasília, com que idade as crianças começam o aprendizado musical?
Poucos meses, né? Começam com 5 meses.
Olha.
Então, a primeira atividade em grupo que eles têm já bebês, né? Junto com os pais. Um grupo de pais e crianças que a gente se reúne para fazer atividades musicais.
Certo. E não é muito cedo não, professor? A idade, nesse caso, não atrapalha?
Não. Cada faixa etária, as atividades são feitas especialmente para cada faixa. Então a gente tem de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7.
Entendi.
E para cada faixa etária, a gente faz atividades próprias dentro da capacidade deles.
E como é que funcionam essas aulas?
As aulas são sempre em grupo. Nós temos grupos que variam de 8 a 15 crianças. Então a gente faz uma roda, senta no chão e a gente canta uma série de músicas, trabalhando diversos aspectos. Por exemplo, trabalhando o corpo, trabalhando só sílabas, trabalhando ritmos, trabalhando histórias musicais.
Professor Ricardo, e no caso de quem não tem assim acesso a um curso como este, existe alguma atividade que pode ser feita em casa que ajude a desenvolver assim um lado musical na criança?
A mãe e o pai cantar e brincar cantando com a criança.
Uhum.
Porque a gente sempre realça que a pessoa que é mais importante para qualquer bebê, para qualquer criança desenvolvendo, vai ser a brincadeira com o adulto, com o pai, com a mãe.
E tem tanta brincadeira legal que dá para fazer em família usando música, né?
É, você tem uma canção de ninar, você tem um jogo que faz, um escravo de Jó, ou então uma brincadeira de correr, né, corre com tia.
Tá certo, professor Ricardo, obrigada por vir divulgar pra gente esse trabalho tão interessante.
Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, muito obrigado.
Tchau, tchau.
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 Se você ficou interessado em saber mais sobre o curso de música para crianças do professor Ricardo Dourado, é só ligar para ele, o número é 61, que é o código de Brasília, 33072884.
Repetindo, 61 3307-2884.
E tem mais dica pra você, viu? No caso de crianças maiores, além de cantar e ouvir música, você, pai, mãe, professor, pode construir instrumentos musicais com a garotada.
Que é muito legal. Olha, por exemplo, com uma lata de refrigerante e um pouco de arroz, dá pra fazer um chocalho bem legal e eficiente.
É, olha aí. E ouça o que você consegue fazer, sabe com o quê? Com garrafas vazias.
Para fazer um xilofone do jeito desse que nós ouvimos, você vai precisar de 8 garrafas de vidro. Encha as garrafas com quantidades diferentes de água. Depois arrume uma do lado da outra, seguindo a ordem, da mais cheia para a mais vazia. Aí é só tocar usando uma varinha de madeira, por exemplo.
Gostou?
Pois é, com esse material dá para ajudar as crianças a exercitar o ritmo, a afinação e os intervalos entre som e silêncio, que são coisas fundamentais para treinar os ouvidos e a sensibilidade.
E já que falamos em música, música, maestro!
Alô, alô, musical!
Eita, que esse shot é danado de bom!
Oh, nem me fale, dá uma vontade de dançar, né, não?
Oh, se dá, mas sabe que muita gente pensa que essa música, Esperando na Janela, é ou do Gilberto Gil ou do grupo Fala Mansa, né?
É, mas ela foi composta pelo Targino Gondim, um forrozeiro nascido em Pernambuco e criado na Bahia. Imagina que ele aprendeu a tocar sanfona aos 12 anos de idade com o pai.
O Targino já tinha gravado 9 CDs, mas ficou famoso mesmo, foi com esse shot, que fez parte da trilha sonora do filme Eu, Tu, Eles.
A música era interpretada pelo Gilberto Gil. A partir daí, o sanfoneiro passou a acompanhar o Gil em vários shows pelo país, encantando plateias.
Encantando mesmo, hein? Então, aumenta o som aí, ô Carlos, que eu e a Sandra vamos dançar um cadinho aqui.
Esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora dele falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ai, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai,
vai falar do meu amor, do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai.
Você ouviu Esperando na Janela, canção composta por Targino Gondim, com participação de Manuca Almeida e Raimundo do Acordeon. Essa versão que nós ouvimos tem interpretação de Gilberto Gil e o grupo Fala Mansa.
Cadu, e fica a dica aí pro pessoal assistir Eu, Tu, Eles, né? O filme que tem essa música como tema.
Boa lembrança, Eu, Tu, Eles pode ser encontrado em qualquer locadora de fitas e DVDs, tá? É uma história divertida em que a Regina Casé interpreta uma mulher que vive muito bem com seus três maridos. Já pensou?
Esta é pra você, professor.
Pois é, agora eu quero fazer uma perguntinha pra você, professor ou professora. Abordar o assunto sexualidade com estudantes adolescentes é difícil?
Pode até ser, viu? Mas bem mais difícil é lidar com o problema da gravidez indesejada na adolescência, que muitas vezes ocorre pela falta de informação. Por isso, pais e educadores precisam aprender a falar sobre sexo com liberdade e, acima de tudo, responsabilidade.
Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, 7 estudantes de enfermagem descobriram como. Eles estagiavam em um posto de saúde próximo à Escola Estadual Tereza Noronha de Carvalho e estranharam o alto índice de meninas grávidas que iam se consultar.
Um desses estudantes é o Ederson Lopes da Silva. Em entrevista ao Escola Brasil, ele nos contou que decidiu procurar a escola para realizar uma campanha de conscientização com os jovens.
O projeto durou 15 dias, ele consistiu de duas partes. Uma que era a parte de ações educativas voltadas a aborto, a gravidez na adolescência, drogas. E a outra parte do projeto se direcionou de uma forma que o adolescente pudesse vivenciar dentro do seu domicílio um menino e uma menina criar um pintinho, como se fosse o seu próprio filho, para que ele pudesse refletir, sentir quais as dificuldades reais de cuidar de uma criança.
E sabe qual foi o resultado? Escuta só.
Os pintinhos foram criados por eles 14 dias, eram 24, morreram 9 pintinhos e as causas dessa morte foram várias, né? Friagem, abandono, porque o adolescente ele não conseguiu cuidar do pintinho. Ele pôde sentir na pele quais são os problemas que são vivenciados por ele numa gravidez precoce.
O repórter Caio Darcanchi conversou com a diretora da Escola Estadual Tereza Noronha de Carvalho, que é a professora Regina Lúcia de Leão Abreu. Vamos escutar.
Professora, o que os alunos aí da escola acharam da iniciativa desses enfermeiros?
Teve uma aluna do primeiro ano do ensino médio que disse o seguinte: se é difícil cuidar desses pintinhos durante esse processo todo, imagina uma criança. Então ela trouxe a consciência para esse adolescente.
Quer dizer, professora, a mudança de comportamento então já é visível, né, diante desse comentário dessa aluna?
Com certeza. No ano passado, por exemplo, nós tínhamos aqui um grande índice de gravidez na adolescência. E esse ano já percebemos que diminuiu bastante.
Que belo resultado. Parabéns pelo trabalho de vocês, professora, e sucesso.
Obrigada, Caio. E gostaria que outros diretores que estivessem ouvindo pudessem estar abrindo as portas da escola para esses projetos inovadores.
Com certeza, essa é a dica. Muito obrigado, professora.
Obrigada.
Como você ouviu, essa é a dica, né? Professor, diretor de escola, procure a universidade, os profissionais da área de saúde, quem puder ajudar.
Faça parcerias que, com certeza, a sua escola vai alcançar bons resultados.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
quer sossego e luz. Seu rumo é São Luís. Quem quiser só vida boa, que voe pra João Pessoa.
Ai, essa música é super legal. Ela faz umas rimas aí com todas as capitais brasileiras.
Bom, então eu tive uma ideia. Vamos ver se você é boa em geografia. A gente já falou disso, vamos ver se você prestou atenção. Me diz qual que é a capital do estado de Mato Grosso do Sul?
Ai, cadê? Isso não vale. Nós falamos tantas vezes aqui em Campo Grande, né?
Pois é.
Bom, agora eu vou te perguntar, qual é a capital de Santa Catarina?
Ué, essa também não é difícil, não. É Florianópolis, uma cidade linda. Aliás, é uma ilha, né? Agora eu vou perguntar rápido pra testar seus conhecimentos. E a capital do Rio Grande do Norte?
Ah, Natal.
De Rondônia?
Porto Velho.
Sergipe?
Aracaju?
Roraima?
Boa Vista!
Parabéns, dona Sandra! Vamos, e as capitais dos países da América Latina, da Europa, da Ásia, você saberia me dizer todas elas também?
Todas eu não sei se acerto. Bom, mas eu era muito boa em geografia, né? Eu adorava ficar olhando os mapas.
Pois é, então que tal falar sobre esse assunto, hein? Nós vamos dar algumas dicas para os professores poderem preparar uma aula bem dinâmica e divertida sobre as capitais dos estados e até dos países.
Uma das coisas mais interessantes é utilizar jogos para a criança aprender brincando.
Isso mesmo. Que tal um jogo da memória?
Ai, uma ótima ideia, né? O professor, os pais ou mesmo os alunos podem preparar as peças.
No caso de uma brincadeira só com as capitais brasileiras, você deve então preparar 54 peças de cartolina ou papelão da mesma cor e tamanho.
54 peças porque 26 estados, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal, que dá 27 pares.
O que vezes 2, por causa das capitais, são 54, 27
então,
mais 27.
Exatamente. Então, corte as cartolinas e separe os 27 pares. Em cada par do papelão ou da cartolina, você vai escrever o nome do estado em um e o nome da capital no outro. Depois é só virar todas as peças e começar a brincadeira.
Quem conseguir memorizar o local das peças e formar mais pares, ganha o jogo.
Além de ser divertida, essa aula pode servir para ensinar conceitos de matemática, como medidas e formas geométricas, na hora de construir o jogo da memória.
E ainda estimula a parte do cérebro responsável pela memória. Afinal, gente, estimular e exercitar a memória é fundamental para manter a nossa saúde.
Então, que tal aproveitar a aula com o jogo da memória também para dar uma aula sobre ciência e corpo humano, hã? Você pode falar sobre as células e os mecanismos da memória, os neurônios.
Muito bem, também pode falar sobre a importância da alimentação, da leitura e dos exercícios para manter o cérebro em forma.
O jogo da memória também pode ser utilizado com as capitais dos países e até trabalhar os gêneros, como por exemplo, formar pares com as palavras garçom, garçonete, ator, atriz, tabelião, tabeliã e assim por diante.
Pois é, esperamos que essa dica sirva para animar ainda mais as suas aulas, viu? Divirta-se!
Olha o trem aí, gente! Piuí, piuí, piuí! Olha o trem!
Olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem.
Olha o trem, menino! Está chegando! Cadu, Sandrinha?
Oi!
Tudo certinho?
Tudo bem! Mas que história é essa de trem, hein?
Gente, vocês sabem responder qual é o povo que tem os maiores olhos do mundo?
Qual é o povo que tem os maiores olhos do mundo?
É verdade, qual?
Legal, o que isso tem a ver com o trem, hein, Matuto?
É, mas diz aí, agora fiquei curioso. Qual que é o povo que tem os maiores olhos do mundo?
São os mineiros, uai!
E de onde você tirou essa?
De Araxá, Minas Gerais! Olha, é que tem um compadre meu lá da Amaro, e ele é mineiro, né? E um dia, ele é de Araxá, ele é mesmo é de Tapira, ali encostadinho, né? E um dia ele não parava de coçar os olhos. Aí eu perguntei, o que que você tem aí dentro desse zóio aí? Ele respondeu, é que caiu um trem aqui no meu zóio.
Ai, menino.
Haja olho, viu, pra caber um trem dentro dele, né, gente?
Ô, Matuto, também, só você, né, meu querido? Você tem cada um, hein, senhor?
Já imaginaram um trem dentro do olho?
E eu aqui pensando sério, que povo será que tem zóio? Porque japonês é olho puxadinho, o outro...
Eu vou te contar uma coisa, Cadu. Eu só imagino trem na estação. em riba dos trem, né?
É verdade.
Aliás, ultimamente até assim já ficou difícil de imaginar um trem em cima do trem, né? Porque
não é?
Existe tão poucos trem no nosso Brasilzão hoje, né?
É, e o pouco que ainda tem são para transportar cargas.
É. Pois é, o transporte de passageiros praticamente não existe no Brasil, né? Você sabe que eu quando era mais novinho assim, lá pelo interior de São Paulo, eu viajei muito de trem, né?
É?
É. Hoje em dia, nas grandes cidades, é que você encontra alguns trechos, os trens que ligam o subúrbio ao centro, como acontece em São Paulo, como acontece no Rio de Janeiro, com os trens que chegam pela famosa Central do Brasil.
Aliás, Central do Brasil, que um dia foi estrada de ferro Dom Pedro II, né?
Faz tempo isso, hein?
Isso em 1860, cara.
Pois é.
A história dos trens no Brasil é antiga, né, gente? Nossa Senhora. E tudo começou com Irineu Evangelista de Souza.
Irineu Evangelista de Souza?
É essa criança aí mesmo. Que mais que conhecido como Barão de Mauá. O Mauá foi o responsável pela construção da primeira estrada de ferro no Brasil.
Ah, e a estrada que ligava a Baía de Guanabara aos arredores da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a primeira locomotiva a vapor se chamava, sabe como, Luiz? Baronesa.
Baronesa, nessa época.
Sabe tudo ela aqui também,
hein? Inteligente, é sumidade.
Sabedoria, não tá entendendo.
Aliás, nessa época que ela tá falando aí, Cadu, muita gente acreditava que o Brasil seria um verdadeiro país sobre trilho, sabia?
Tinha tudo pra ser, né?
É verdade. Inclusive o nosso imperador na época, o Dom Pedro II.
Esse era danado,
né? Ah, pra ele, os trens eram um meio de transporte melhor do que o lombo das mulas pra carregar as mercadorias até o porto.
Né?
E ir embora, né, nos navios para os outros países.
E foi por causa do incentivo do imperador que em 1854 foi inaugurada a Estrada de Ferro Mauá. Depois disso apareceram assim, uma série de novas estradas de ferro, principalmente, sabe onde? No interior de São Paulo.
Aliás, no interior onde eu rodava lá, ia pra Torrinha, Brotas, Dois Córregos, foi pra Manjaú.
Mas você sabe pra quê essas
negocinhas
lá no interior de São Paulo? Pra levar o café produzido em São Paulo pro litoral do Rio de Janeiro.
Isso, depois
pra embarcar nos navios. E ir pros estrangeiros, cafezinho.
Exatamente. E as ferrovias continuaram se espalhando até a década de 20. Né? 1920. Depois, assim, foram surgindo os automóveis, foi começando a aparecer bastante. Aí o governo preferiu ir fazer investimento nas rodovias.
E as ferrovias foram minguando, né, Garu?
Isso.
Elas quase se acabaram de vez, viu?
Pois é.
Inclusive as que sobraram, ficou tudo estreitinha. O que não dá pra entender num país tão grande como o nosso, né,
gente? É verdade.
O transporte pelas estradas de ferro é mais barato do que pelas rodovias, viu?
Muito mais.
E nos trens ainda dá pra levar muito mais carga do que nos caminhões.
Ah, sem contar que viajar de trem também deve ser muito bom, né, gente?
Ô, menino, é bom, viu?
Curtir as paisagens desse nosso Brasil, naquele balanço gostoso.
Essa minha.
Passear no carro, restaurante.
Já fiquei pensando aqui, já fiquei viajando, você viu, né, Matheus?
Ah, eu senti que você tá até meio longe um carguinho.
Você viu, menino?
Ô, Sandrinha, você já pensou eu vazando a braquiária fora dentro de um trem, menino?
Então...
Ih, aí, ó, já ficou com
calma. Carmely, deixa eu falar dentro do ouvidinho dele. Carmely, copte. Karma. Karma, tá, Carminho?
Mas fica quieto.
Karma, eu não vou te dispensar, não. Você vai junto com eu, uai. Em riba do trem.
Ai, ficou até feliz aí.
E olha ele aí, olha. Tchau pra você, gente. Próxima parada é na Estação da Martinha.
Tchau, Matuto. Cuidado pra não cair do trem, hein, so.
Agora vamos pro intervalo rapidinho e depois as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Atenção, mamãe. O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
lá vou eu. E o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou. Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Não deixe de escrever para a promoção que vai equipar sua escola pública com materiais esportivos.
Vamos sortear 12 kits com redes e bolas de futebol, de vôlei, basquete, handball, bandeiras oficiais do Brasil, jogos de xadrez, uniforme pro professor.
E as três escolas que mandarem mais cartas vão ganhar o kit sem sorteio. Então junta a turma aí, professor. Bota a comunidade toda para escrever.
O dono da carta ainda leva para casa uma sacola com bolas variadas. É, a promoção é imparcial. Parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte.
Para concorrer, é só responder uma perguntinha simples: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
E mandar para a Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete o endereço.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, dona Sandra, estou com a carta aqui da Vanessa Cardoso Nunes. É, a Vanessa tá mandando a cartinha pra gente dizendo: Sandra, Cadu, como é que vão? Tudo bem? Espero que sim. Escrevo para participar do sorteio do saco de bola. Eu quero que a minha aula de educação física fosse cheia de esporte e quero ganhar o calendário. Ó, se tiver, a gente pede pra mandar um pra você também, tá? A parte que eu mais gosto de todos os programas e eu não gosto é quando acaba. Ô, Vanessa, eu acho que você misturou uma promoção com a outra. Mas tudo bem, sua carta chegou aqui. Tchau, tchau, beijos e abraços da sua ouvinte, Vanessa Cardoso Nunes.
Ô, Vanessa, beijo!
Escola Brasil.
Escreva, mande e-mail. Olha, nós queremos muito saber o que você pensa, o que você quer do programa.
Olha, e se puder, divulgue o Escola Brasil entre seus vizinhos, seus amigos e até na rádio da sua comunidade.
Uhum.
Ela pode retransmitir o Escola Brasil, é só entrar em contato conosco.
Quanto mais gente conversando sobre educação, mais soluções nós vamos encontrar.
Hoje, por exemplo, falamos sobre educação musical para crianças e prevenção de gravidez entre adolescentes.
E agora, gente, o Escola Brasil fica por aqui.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola!